Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop. E sim, meus amigos, às vezes o final é melhor que o início.
Aqui é o Daniel e as coisas que você possui acabam possuindo você.
Hoje vamos comentar aqui sobre os top 3 filmes com os melhores finais, os finais mais épicos. Tudo isso depois da vinheta. Dançando
Bug Play. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Pô, Daniel, foi fácil fazer essa lista?
Foi meio complicado, porque parece que fica difícil fazer uma lista só com os finais mais épicos, né? Mas tem algo ali que vai te fazer pensar, esse filme valeu a pena ainda mais com esse final.
E às vezes o final salva o filme, o plot twist.
Tá? Aí tu falou plot twist, o Shyamalan pula de trás do arbusto.
Pula de trás do armário ali. Estão falando assim, claro, ele tá na lista, né? Tá no nosso, pelo menos no meu top 3 ele tá. Quando a gente fala de filme, é uma variedade tão grande que às vezes o épico não necessariamente um quê de vitória, né? Às vezes pode ser uma derrota, às vezes pode ser uma demonstração, um equilíbrio, uma parada assim, uma reconciliação. É surpreendente quando a gente leva a entender essas questões de filmes, né?
Como eu falei, acho que a parte... Às vezes a gente fala, né, que o importante é a jornada, né, não é o encerramento, mas com certeza às vezes o filme se torna um pouquinho melhor quando a gente tem aquele final assim que ou ele te entrega tudo que tu queria ou ele te surpreende e faz com que tenha sido, tenha valido a pena, né, ter assistido essas 2 horas, não tem mais filme de 1h30, né, 2 horas, 3 horas de filme.
Bom, então bora começar a preencher nossas lacunas do top 3. Começa aí, qual é o seu top 3?
Será que eu já vou chegar falando um que tu que já tá na tua lista?
Provavelmente.
Quando se trata de filmes com finais épicos, né? Eu tive o prazer de ter assistido esse filme e não ter descoberto o final, né? Não ter pegado um spoiler, que foi o Sexto Sentido.
Pô, já faz um tempinho que esse filme já saiu, entendeu, cara? Então, assim, pô, se você ainda não assistiu, vou ter que dizer isso pra você. Você vai ficar com esse spoiler, sim, e a culpa não vai ser nossa. Porque esse filme, pô, já tem mais de 20 anos, então o problema não é nosso mais, né?
Ele é de 99, o Sexto Sentido é um filme maravilhoso, sim. É muito bom quando a gente tá ali naquela experiência, a gente pensa que é um simples filme de terror, de horror, né? E ver essa dualidade, né? Um cara cético conversando com uma criança, tentando explicar que as coisas que ele está enxergando são coisas da cabeça dele e tudo mais. E aí ele tentando enfrentar os seus próprios problemas, né, da vida pessoal dele, que ele não consegue dialogar com a esposa dele. Aí uma piadinha do filme. Mas eu tive o prazer de assistir todo esse filme, ter pego alguns sustos, né, que ele não é cheio de sustos, mas ele tem os seus momentos. E aí descobrir o final, né, o porquê de tudo aquilo ali tá acontecendo e como está acontecendo com os personagens, né. E aí a gente acaba descobrindo que o garotinho, ele vê gente morta e o psicólogo que tava tentando ajudar ele já está morto. E é por esse motivo que a gente assiste de novo pra ver que a gente foi enganado. E enganado bonito.
É, e tem toda a parada de... Como tem essa dualidade, né, da parada dele ser cético, do... Bruce Willis ser o psicólogo, então ter todo aquele embasamento científico e tererel. No fim das contas, nem importa tanto porque, tipo, a maior barreira é ele mesmo, né? A maior barreira para que ele possa estar fazendo uma outra descoberta é ele mesmo. Então, tipo assim, porra, e o jump scare que acontece com o meninozinho, porra, tipo, é muito bom, muito bem feito. E não é só o susto pelo susto. Principalmente porque, por exemplo, quando eu assisti a primeira vez, eu tive que assistir uma segunda vez para saber, tipo assim, pô, não é possível que eu deixei passar, sabe? E é uma parada assim, tipo, é no detalhe. É um copo que o Bruce Willis não pega, é uma, sabe? Pô, são coisas assim que você, no fim das contas, estava sempre ali e você não viu, entendeu? Tipo, ao melhor estilo pitch.
Com certeza, vale a pena reassistir, né, e dar essa, esse ímpeto da pessoa. Não acredito que eu fui enganado dessa forma e não percebi.
E os dois, né, cara? Tipo, tanto o Bruce Willis ali no auge da sua interpretação. Caraca, tipo, como ele consegue conduzir o personagem. O Kevin também, eu acho que é Kevin o nome. Cole. Acho que é Kevin, não sei. Mas enfim, o menino lá também. Cole, né? O menino lá também, ele acaba sendo muito responsável por passar toda a emoção do personagem pra gente. Tipo assim, ele é muito expressivo. E isso faz com que a gente acabe entrando muito naquela realidade. Pô, é um baita filme. Acho que é um dos primeiros filmes do Shyamalan, né? Então, assim, putz, cara. Porque no fim das contas, ele acha que todo filme ele tem que fazer isso. Inclusive, naquele filme, o Avatar, tem um plot twist que não faz sentido nenhum, mas tá lá.
E o plot twist é o Aang acorda e tudo era um sonho, né? Ele já tava dormindo no gelo.
Ele acorda e tá do lado do Capitão América. Cara, então, ele também era meu top 3. Bruce Willis, porra, no melhor. Ao melhor estilo Bruce Willis, né? Porque até aquele momento ele era um brucutu dos anos 80. E aí ele começa a sofrer a transição, né? Que é o velhinho mais pacato, o velhinho mais...
Tu sente na atuação dele, sente que ele tá atormentado, que ele tá triste, que ele queria estar conversando com a esposa dele. E aí não sabe o porquê que aconteceu, de eles estarem naquela situação. E a gente é pego nessa mentira aí, porque tem vários momentos que ele não encosta nela. Ele tá no jantar, mas ele não tem o prato dele, ele não tá comendo. Às vezes a gente pensa que é só uma briga, né? Ele falando e ela ignorando ele. Tudo faz com que o filme seja assim, engane a gente, né? Que a gente não veja o todo, só veja ali, fique focado, tentando entender o que tá acontecendo.
Ao melhor estilo Ghost, né, cara? Só que sem a Upgrowth, na verdade. Esse é o grande baixo.
Esse é o Porque... top 2?
Não, pior, não, ainda não. Mas, pô, bicho, esse filme também é muito bom, cara, muito bom mesmo. Ainda mais quando você descobre que, tipo, tava engatinhando a parte da computação gráfica, boa parte ali é efeito visual, pô, é bem, bem interessante de verdade.
Como de costume, a minha frase de início, algo que eu vou falar durante o episódio, então, temos o Clube da Luta, que na época que eu assisti naquele DVDzão. Então eu não peguei o spoiler também. É importante não pegar o spoiler, né? E não entender todo do filme. Tem as suas críticas capitalistas, tem a visão, né, do personagem principal. A gente é pego numa situação entre que uma pessoa está fadigada do trabalho, o fato repetitivo de fazer a mesma coisa, de não saber se o que ele está fazendo realmente tem sentido. E aí ele encontra um cara que vende sabão e a vida dele muda totalmente.
E é uma baita atuação, tanto do Edward Norton quanto do Brad Pitt, né, cara?
A atuação dos dois é excelente. Assim, eu já assisti esse filme várias vezes. A narração, né? Ele isso e tem o fundo. E aí também tem uns easter eggzinhos, né? Que tipo, você vai assistindo desde o início, aparece frames do Brad Pitt, né, do Tyler Durden, durante o filme, que eu não tinha percebido das outras vezes que eu assisti. Eu percebi que estranho, apareceu só um framezinho, né, e aí eu voltei e pausei, eu consegui pausar no exato momento que ele aparece. Então já é ali uma pistazinha do que está por vir do filme, que a gente acaba descobrindo já lá no final, né, que ele pensava que era um... Que ele tinha um amigo, que ele foi influenciado a fazer tudo o que ele fez, mas na verdade tudo era coisa da cabeça dele, era o amiguinho imaginário dele. E o final é realmente muito épico, não só pelo plot twist da gente descobrir que ele era tudo coisa da cabeça dele, quanto a parte épica, né, do plano dele sendo consolidado ali, o prédio explodindo é uma das imagens mais legais que tem no final do filme.
Cara, como não se render também pro David Fincher, né? Também é muito conhecido por ter vários filmes aí, pô, sensacionais. E o Clube da Luta, bicho, ele soube adaptar muito bem essa questão da tensão que é criada no livro, né? Pra quem não sabe, sim, Clube da Luta foi baseado em um livro do Chuck Palahniuk. E é muito bom a gente perceber, cara, que, tipo assim, pra quem não conhece, eu só fui ler o livro depois de ter assistido ao filme, né? Porque realmente é pra saber se, tipo assim, porra, será que aquela parada que ele tá querendo me mostrar é aquilo tudo mesmo? Será que, né? E aí eu acabei lendo o livro, mas, pô, tipo, é sensacional pra mim. O trio, tanto o Brad Pitt quanto o Edward Norton e a Helena Bonham Carter, cara, eles são muito bons, cara. E eles conseguem passar pra quem tá assistindo essa agonia, porque querendo ou não, o personagem, ele fica naquela linha tênue, né? É real, não é? Tudo isso aqui tá acontecendo de que forma, pô? E quando você descobre o plot twist, pô, tá vendo? Esse cara é lelé da cuca, brother.
E eu realmente, eu não sou, eu sei se eu tô sendo muito enganado nesses filmes, mas acabei que eu não percebi, porque eu acho que é bem difícil as pessoas falarem assim, não, eu já sabia disso, é muito difícil perceber as nuances ali, se realmente ficou algumas pistas, né, como eu falei, tem alguns frames do Tyler Durden aparecendo assim de repente no filme, mas aí pode ser só uma questão do diretor, que ele deixou alguma coisa ali, uma mensagem, mas aí depois que a gente descobre que era tudo coisa da cabeça dele, né, que tem umas cenas muito legais que é tipo, antes dele começar o Clube da Luta, é ele lutando com o Tyler, né, só que tipo, da visão dele, ele tá lutando com o Tyler, da visão de quem tá olhando, é ele brigando sozinho, que é uma cena bem deprimente, né, vista de fora. Tem essas questões aqui, só vai descobrir depois, no final do filme, e fazem toda a diferença, tipo, a questão dele ter conseguido levar pessoas com as ideias que ele tinha a implementar um plano que poderia machucar pessoas, né, que tipo, eles vão destruir prédio. Então é algo muito, muito legal mesmo de assistir.
E lembrando que essa cena foi retirada do filme O Mentiroso, que é quando ele se bate naquele banheiro lá do júri, e ele volta todo arrebentado, que o Jim Carrey volta todo arrebentado, dizendo que alguém espancou ele. E aí o policial disse, mas como, você não tinha ninguém lá? Eu vou falar só o elenco, cara. Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley e Michelle Williams simplesmente fazem um filme com o Martin Scorsese, cara. E esse filme é A Ilha do Medo. Porra, bicho, é sensacional. Pra quem não assistiu, vai lá, confira. Ele começa, se não me engano, ele é ambientado nos anos 50 e tudo acontece no hospital prisão, né? No hospital. Pra lá são enviados criminosos que eles são considerados mentalmente instáveis. Não são bons o suficiente pra ser mantido na cadeia, mas também não são tão doidos a ponto de ficarem presos em hospício. E esse local, ele acabou ganhando a fama de ser, tipo assim, ser muito fácil de escapar por ficar numa ilha, né? E aí, meu amigo, aí é onde começa toda a loucura dos agentes, que é o Ted e o Chuck, que eles vão pra investigar como é que é esse local e tal. Apesar desse filme ser um filme relativamente longo, ele não é cansativo, porque as cenas, bicho, são, sabe, tipo, o mais próximo de ser pego, aquele momento de tensão por conta da investigação, porra, bicho, e ainda tem a parada do Ted, ele ainda, tipo assim, tá ali por conta do assassinato da esposa dele, então, tipo assim, tem um monte de coisa que acaba acontecendo ali, pra surpresa de muitos, eu conto ou não conto? Na verdade, eles são pacientes do local. E vão levantando essa tese e, tipo assim, a todo momento eles tentam provar que eles não são pacientes. E só que, tipo assim, toda vez que eles tentam provar, nunca dá certo, entendeu? A teoria do descarte, né? E aí, a única, em determinado momento, a única coisa que fica ali realmente é o facto deles serem os pacientes. Pô, filmaço, cara. Filmaço do Martin Scorsese.
Eu vejo que tem uma certa frequência de filmes que enganam a gente aqui nessa lista.
Principalmente, pô, porque esse não é o tradicional filme de máfia do Scorsese, né? Mas, pô, tipo, tem muita da filmologia dele, cara. Pô, é um filme muito sangue. Não sangue ser visto, né? Mas é algo mais visceral, é algo mais, sabe, palpável. Pô, isso é puta trabalho desse cara. Esse cara é sensacional, de verdade. Martin Scorsese, o que eu não gosto do Nolan, eu gosto de Scorsese.
É, realmente tem um primor com relação à qualidade, né, do filme, a história e também a fotografia. É muito bonita, né, a ambientação, como tu falou, dos anos 50. Ele tá em casa ali, né, quando ele tá gravando essas cenas de época. Então é realmente muito bonito, o filme vale muito a pena mesmo assistir. Assistir caso a pessoa não tenha assistido, né, mas reassistir porque a gente tá contando aqui.
Com certeza, com certeza. E aí, no fim das contas, cara, eu lembro só daquela piada, pô. Dois deficientes mentais estão presos, né? No manicômio, aí um olha assim pro outro e diz assim... Olha, cara, eu sou Napoleão. Aí, cara, como é? É, pô, meu nome é Napoleão. Mas quem foi que te deu esse título? Aí ele olhou assim e disse, Jesus. Aí o outro doido falou, eu?
O top 1 vai pela jornada, né? Pelo hype que teve esse filme, Vingadores Ultimato.
Vingadores Ultimato.
foram vários filmes pra chegar a esse ápice, né? Com certeza é um filme que vale a pena ser assistido. Ele é extremamente bonito. Várias partes, né, do filme que fazem a gente torcer, né, e ficar feliz pelo que tá acontecendo, né? Aquelas cenas, tipo... Capitão América usando o Mjolnir, né? É demais. Tem aquelas cenas que tu consegue ver no YouTube, o pessoal comemorando, né, no cinema. É muito, muito bacana. Eu gosto do... Tô falando desse filme como um dos melhores, assim, do ato final, de melhores finais. Porque realmente teve um hype e ficou difícil de assistir naquela época do lançamento. Mas tinha quase uma semana, duas semanas depois, ainda era complicado de tu chegar e assistir, assim, de boa. Tu ainda tinha que dar uma corridinha por causa que poderia não conseguir ingressos pra aquela sessão. Fora que o final é épico demais. Vi aquele final que a gente já meio que tava achando que ia acontecer, né? Sempre tem alguém que vai se sacrificar e ver aquele sacrifício do Tony, né? Do Homem de Ferro e a frase dele, né? Que remete também à história dele e também a trilha sonora que tem as marteladas, né? E que remetem ao primeiro filme também. Muito, 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 muito bom.
Pô, pra mim ele é sensacional, bicho. De verdade, pô. Toda a ambientação que foi feita, todo o momento de espera. Pô, pra mim é um dos filmes sensacionais que realmente o final acabou condizendo com, vamos lá, com boa parte de tudo, né, cara? Realmente foi a conclusão, não somente do filme, mas de toda uma história e de todo o universo, né? Pô, pra quem sabe que isso, o quanto isso, você tem que fazer todas as junções, fazer com que as pessoas possam realmente se importar com o final da história que você tá contando para um público muito específico, pô, sabe? É outro patamar, de verdade.
Bom, porque tipo, ele trabalhou, né? A gente viu o Tony ser daquele cara que era só um riquinho mimado e tudo mais, pra um pai de família, alguém que tá casado com a mulher que ele ama e tudo mais. A filha dele também, né? Que deixou aquela frase, eu te amo mil milhões, que a gente traduziu dessa forma. Tudo isso fez, assim, o filme ser ainda mais precioso, assim.
Vou tampar o caixão e beijar a viúva com um filme chamado Seven, Os Sete Crimes Capitais.
O Brad Pitt aparecendo de novo aqui.
Outra vez Brad Pitt, outra vez Dave Finch aparecendo aqui também, né? Já tivemos aí Clube da Luta e agora Seven, Os Sete Crimes Capitais. Pra mim é sensacional, tem Morgan Freeman, tem Brad Pitt, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, cara, tá merda. E o Kevin Spacey fazendo um vilão, porra, meticuloso, cara. Porque desde o primeiro momento, você fica, caraca, será que é alguém da polícia? Será que não é? Eu fiquei com uma dúvida muito grande pra saber se, por exemplo, era alguém do batalhão dele, era alguém que, tipo, sabe, muito próximo, se era o próprio Morgan Freeman que tava fazendo tudo aquilo. E aí aparece Kevin Spacey. Caraca, bicho, aquele final, velho, dele tendo que escolher, ele sabendo exatamente até onde eles iriam levar, tudo levou eles pra aquele momento, entendeu? De decisão em que ele tinha que escolher. E aí o Kevin Spacey que já tinha se entregado. Na verdade, o filme todo conta sobre os sete pecados, né? Que seriam a gula, vai contando todos e aí ele diz assim, você falhou porque o Brad Pitt fala pra ele, né? Você falhou porque ainda tá faltando um pecado capital e a gente te pegou antes disso. E aí o Morgan Freeman percebe que, tipo assim, tá, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E aí ele diz, não, mas relaxa porque ainda falta uma, né? E aí a cena final é, tipo assim, ele entregando a cabeça da mulher dele, que tava grávida, pro policial, né? Entregando a cabeça da mulher do policial pra ele. E aí o Brad Pitt fica furioso e dá um tiro nele. E aí ele consegue completar os 7 pecados. Caraca, bicho, sabe? Pô, filme bem feito, história bem contada. A conclusão é perfeita. Um tanto quanto chocante, não vou negar. Mas, pô, bicho, sabe? Você termina respirando firme, dizendo, caraca, sensacional. Realmente é um dos filmes aí que, pô, o final é pô, demais. É demais, demais. E não é pra todo mundo não, viu?
É um elenco de peso, né? E um final realmente muito satisfatório. Para os amantes de True Crime, né, que é um prato cheio, o Seven, ele é muito, muito bom no que ele se propõe, tem essa perseguição, né, essa história desses policiais tentando encontrar um criminoso, e o final realmente é muito épico, né, que a gente não esperava que acontecesse aquilo, e aí o Brad Pitt tentando decidir o que ele faz a partir do momento que ele se depara com essa situação, né? Ele sendo um policial ainda se divide quanto a escolha que ele quer tomar, mas aí acaba acontecendo, como tu falou, né? Ele atirando, é bom demais mesmo. Ver que, tipo assim, tava tudo nos conformes dele, né? Um assassino meticuloso.
Pô, bicho, é um filme sensacional. Morgan Freeman arrebentando. O Brad Pitt também. Se bem que a Gwyneth Paltrow quase não aparece, né? Mas, pô, ainda assim, Kevin Spacey no auge. Top demais. Bora pro Momento Jabá enquanto eu acesso ao meu stream favorito? Sim, meus amigos, vamos para o Momento Jabá. Microfone aberto.
Queria agradecer aqui pela participação de mais um episódio, né? O primeiro depois do centésimo, né? Foi uma maravilha. O arroba vai ficar na descrição e valeu.
Para nos seguir tanto no Instagram quanto no TikTok, basta nos procurar por _bugpop. Já no YouTube, basta nos procurar por bugplayoficial. Todos os links estarão disponíveis na descrição deste episódio. A todos vocês, nosso muito obrigado Daniel, muito obrigado Craig. E Craig, acorda Craig, pode encerrar.